Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo as informações que são de interesse do setor pecuário. Pecuária e Mercado está sendo exibido pela TV Notícias Agrícolas, pelo site e também pelo YouTube oficial do Notícias Agrícolas. E você que nos acompanha pelo site e também pelo YouTube tem a partir de agora a liberação do nosso bate-papo. Você pode participar com a gente através do chat. Faça sua pergunta, tire suas dúvidas, enfim, interaja com a gente e aproveite a participação dos nossos convidados. No programa de hoje, nessa terça-feira, 2 de abril, vamos falar no mercado do dia sobre as expectativas para o segundo semestre do ano. Aparentemente a gente já tem aí um primeiro semestre se desenhando e se compondo aí, mas e para o segundo semestre o que esperar e principalmente o que você pecuarista precisa ficar atento? No quadro Relação de Troca, o IMEA vai trazer para a gente algumas informações importantes sobre reposição, como é que está essa relação de troca aí com o produtor e principalmente com o foco e o exemplo do produtor mato-grossense. E hoje é dia do quadro Fala Pecuarista. Meu amigo Frederico Stella vai estar com a gente trazendo as informações como pecuarista, o que, que ele está vendo do mercado e principalmente o que está acontecendo lá no Mato Grosso do Sul. Tudo isso nessa edição do Pecuária em Mercado e a gente já começa a edição de hoje chamando o quadro Mercado do Dia. Muito bem, a gente começa esse quadro convidando o Rafael Gringues, o Rafael consultor lá da Rede Agro Consultoria. Prometi para vocês que a gente ia falar bastante do segundo semestre, principalmente as expectativas e projeções aí para esse segundo semestre. Mas, Rafael, eu não posso começar essa entrevista sem te perguntar como é que está o cenário atual, o que, que você tem visto e, principalmente, o que está te chamando a atenção no atual momento de negociação da arroba, um abril iniciando com cotações aparentemente firmes para a arroba do boi gordo e o Mato Grosso também se destacando e principalmente muito próximo aí das cotações já de São Paulo, inclusive, né, Rafael? O que, que você está vendo aí de diferente no mercado e o que está te chamando a atenção? Depois a gente fala um pouquinho do segundo semestre também, Rafael. Seja bem-vindo.
Bom dia, Alexander. Primeiramente, agradecer aí o convite. Bom, o cenário aqui da pecuária no Mato Grosso, nos últimos tempos, né, é bem favorável, né? Eu até que estava conversando, o pessoal está deixando o pecuarista aqui do Mato Grosso mal acostumado, né? Tendo negociações muito perto do que é São Paulo, né? Então isso acaba deixando o pecuarista mal acostumado, vamos se dizer, por causa dos preços favoráveis, né? Olhando a realidade em si, né, da parte de engorda, para a parte da pecuária, a gente viu aí esses primeiros 3 meses do ano, esse semestre vai fechar, esse primeiro semestre de 2025, bem favorável, em decorrência de que o custo da arroba produzida ele não foi um custo tão significativo, né, frente do que pode acontecer para o segundo semestre. As margens que o pecuarista planejou, muitos conseguiram alcançar, né, e alguns estão tendo até essa surpresa de ter vendido até acima do que se planejou, né? Então a gente viu na pecuária acontecendo esse cenário de margem de lucro favorável, em decorrência de uma boa projeção de custo, né, que ele consolidou lá no planejamento dele, e dessa estabilidade do preço da commodity que veio. Por mais que a gente apresentou umas variações negativas, né, nos últimos tempos, essas oscilações de preço, ainda o pecuarista ele teve essa tranquilidade. Então, hoje, hora que eu converso com o pecuarista no dia a dia, ele tem essa sensação de tranquilidade, né? Vamos se dizer, do que ele tem na fazenda, do que ele pode alcançar de resultado com o preço que se tem no mercado.
É o que a gente sempre fala aqui, né, Rafael? O importante não é olhar para o preço final, né? Mas o importante é entender o que, que vai sobrar no bolso de cada um, né? E diante dessa situação, pelo que você está descrevendo aí para a gente, mesmo com essa oscilação do preço, essa barrigada que a gente viu acontecer em alguns momentos aí, ainda assim foi rentável para o pecuarista.
É, exatamente, né? A gente tem um histórico aí, se a gente for olhar o histórico de 2024, alguns conseguiram comprar milho a 45, a 41, tiveram também uma boa oportunidade de comprar DDG, boi magro, enfim, tudo isso favoreceu, né? Então, o pecuarista ele aproveitou esses momentos, fez uma boa compra, fez um planejamento, né? E já projetou um resultado e o mercado, vamos dizer, foi favorável, né? Foi favorável aí para esse planejamento.
Agora, a gente está falando dos primeiros 3 meses aí do ano e olhando para os próximos 3 meses que estão vindo aí, que são aqueles meses complicados de excesso de oferta por conta da perda da qualidade da pastagem, enfim. Podemos ter alguma surpresa nesse momento ou já está planejado esse período também? O que que você tem observado aí dos pecuaristas, Rafael?
O que a gente conversa, vamos dizer, nos bastidores, tem essas preocupações, né? Tem, além de pastagem, você tem a questão de descarte de fêmeas, que pode acontecer e trazer uma pressão também. Mas só que ainda ele tem uma certa estabilidade, né? O caixa, né? A geração de caixa dele foi robusta, né? Em decorrência disso. Então, esses últimos 3 meses desse semestre é mais uma consolidação, né? Que essas variáveis elas podem surgir, podem trazer essa pressão para o mercado em decorrência de uma oferta ali significativa, né? Mas só que é delicado a gente falar, poxa, isso pode trazer uma pressão, fazer o preço cair 10, R$ 20. Isso é complicado de se falar que pode vir, né? Mas o produtor ele tá preparado para isso, ele está bem planejado. Eu acredito que agora é mais consolidação de fato, né? Pode ter esses reflexos, como você bem disse, de pastagem e tudo mais. Existem as questões tarifárias que está aí se repercutindo a mundo a questão global. Então vamos dizer, essas variáveis aí mais abertas é bem delicado, né? E aí existe também região, né? Teve regiões que aqui no Mato Grosso que choveu bem, outros estados que já não choveu bem, então você tem esse impacto de pastagem também. Então fica bem delicado você fazer uma leitura. Mas eu meu ponto de vista aí já é uma opinião minha que eu vejo como um mercado estável, tá? Sem nem muita nem não com muita valorização, tá? E também para ter uma desvalorização muito significativa, tem que acontecer alguma coisa
Muito
muito de impacto
diferente, né?
relevante, é uma tarifa, alguma coisa que isso daí no mercado de commodities hoje pode estar surgindo. Mas eu vejo o produtor, sim, por parte do produtor, esse planejamento do primeiro semestre, eu vejo muito positivo para ele, tá? Como resultado. Agora, se o mercado vai ter esses ajustes de preço, é o que ele vai ganhar um pouco mais, um pouco menos ali do que o planejamento que ele construiu. Mas no final, a margem foi bem positiva.
Muito bom. Rafael, então vamos para o foco da nossa entrevista, que é o segundo semestre e os preparativos aí, ou as orientações para o produtor, né? O que que você traz de consideração aí? O que que o produtor tem que ter em mente, já que a perspectiva em termos de alta de preços está aparecendo e está sendo consolidada principalmente pelas movimentações no mercado futuro lá na B3. Já existe uma diferença bastante significativa aí do preço atual para o preço praticado lá em outubro, novembro, que é o pico da entre safra, né? Mas só preço resolve, ô Rafael?
Até agora, estou até olhando aqui o contrato outubro 2025, R$ 350, né? Então está sinalizando uma expectativa, né? Mas até chegar lá e acontecer a consolidação. Mas o momento atual de alguns pecuaristas, né, que estão abatendo agora o seu boi gordo, eles estão avaliando qual o projeto que ele vai entrar, né? Se ele entra novamente engordando, o que que ele faz, como que ele vai fazer para engordar, né? Só que esse ano, né, agora se a gente for olhar abril e maio, são meses chaves do segundo semestre, né, porque é onde a gente tem redução de chuvas, redução de oferta de alimentação por meio da pastagem, esses animais já têm que ser direcionados para um manejo de engorda mais intensivo, que é por meio de ração, enfim, tudo mais. E é hora que a gente vai olhar, fazer o comparativo do que foi 2024 com o que está sendo 2025. Milho em 2024 era R$ 41, R$ 42, né? DDG também, R$ 700, R$ 800, dependendo da região. Boi magro, ano passado, nesse mesmo período, o pessoal implorava para comprar, né? Então, nós somos uma dinâmica de mercado totalmente diferente, tá? Principalmente para quem quer fazer engorda. O detalhe é, vai ter que olhar para o custo final da arroba produzida, né? Considerando, dependendo da região aqui, R$ 70, você não consegue comprar milho. Eu imagino, se você tem que entrar no mercado comprando milho a 75, quanto que isso vai impactar no seu custo final da arroba produzida? Então, essa está sendo a conta que o pecuarista está fazendo neste momento. E o fato, né, alguns, o fato de ter que fazer esse desembolso muito relevante em decorrência dessa alta, estão optando em vender o boi magro. Estão optando em não fazer a engorda, tá? Tá direcionando para outro que queira fazer essa engorda porque tá com um custo de arroba produzido mais aceitável, tá? Então agora é esse momento reflexivo, né? Então abril e maio vai ser muito forte. Outro ponto também que a gente começa a avaliar os comportamentos de como que o frigorífico vai atuar, né, no boi a termo para o segundo semestre. Então, geralmente, maio, junho ali são meses bem estratégico, específico, que os frigoríficos começam a ofertar um boi a termo, né? E se a gente for olhar esse contrato futuro da B3, né, 350 para outubro, ele vai falar, poxa, entrar comprando, né, fazer boi a termo esses níveis de preço níveis bem significativos do que está acontecendo hoje, né? Ele vai fazer o quê? Poxa, eu vou ter que ampliar o diferencial de base. Então, possivelmente, frigorífico vai entrar, né, por parte ali compradora com um diferencial de base um pouco mais longo para compensar essa valorização dos contratos da B3 que a gente não sabe ainda se vai se consolidar, né, porque a gente tem um mercado muito relevante. Se a gente for comparar o preço físico hoje, né, base São Paulo 320, 325, nós estamos falando que o contrato futuro de outubro ali está sendo negociado a R$ 22, R$ 23 acima, né? Então, é uma boa também, uma boa oportunidade para quem quer fazer hedge com esse descolamento.
O Rafael, mas na prática o que que isso quer dizer? Pode ser que a gente veja uma estratégia de boi a termo menor se os frigoríficos não conseguirem adotar esse diferencial de base?
Ô, Alex, eu acho muito difícil, né? Porque ele tem um programa de compra, ele é uma indústria, né? Então ele precisa dessa matéria-prima. Então ele vai fazer jogo de braço, né? Ou ele pode fazer arbitragem de base. Se o boi no Mato Grosso está muito caro, eu vou para outro estado que me consegue fornecer. Então tudo isso são estratégias, né, que o frigorífico pode adotar. Mas a primeira é, por exemplo, se aqui no Mato Grosso o diferencial de base está 4%, né, entre São Paulo e Mato Grosso, 4%, ele vai chegar a 9% a 10% para o segundo semestre. Então, ampliando. E o que que vai acontecer? O pecuarista, ele vai assustar, né? Vai, poxa, hoje nós estamos uma realidade de 4%. Você está me ofertando 9% lá para frente, que é um mês que o pessoal entende que tem uma redução de oferta, né? Enfim, isso vai acontecer, são dinâmicas de mercado. Então, o bom é, nesse cenário, é ter esses dados em mãos, o seu custo da arroba produzida, já bem feito, bem formado, ou uma base, uma prévia do que você vai ter de custo de arroba produzida, para aproveitar essas oportunidades de mercado, principalmente por causa do descolamento aí do boi outubro.
Você lembrou muito bem, Rafael, essa questão do custo de produção e você citou inclusive o milho como um fator importante de composição aí do custo de produção. Mas quando a gente olha para o segundo semestre e percebe que existe um potencial aí de ter uma boa safrinha, muitos produtores devem estar se perguntando se vale a pena mesmo já fechar alguma coisa nesse momento ou se deixa para comprar quando tiver maior oferta, quando a oferta da safrinha começar a chegar no mercado e tradicionalmente a gente pode ver pressão aí no preço. Qual que é o risco dessa situação, dessa operação?
É bacana até a sua pergunta, né? Tem essa leitura, mas só que acontece, por exemplo, aqui no Mato Grosso a gente vai ter oferta de milho no mês de junho, né? Junho, julho, que vai aumentar mais a oferta. Eu não posso esperar até julho para comprar, né? Se eu já tenho um boi entrando no meu confinamento em maio e junho, né? Eu já tenho que ter essa matéria-prima comprada. Então, isso acaba prejudicando ele, né? O pecuarista que precisa engordar já em maio. Maio é o boi que vai morrer lá final de julho. O boi de junho já vai morrer lá em agosto, entendeu? Então, ele acaba já sendo, vamos dizer, penalizado, não aproveitando essa possível aí, né, melhoria de preço.
Essa estratégia valeria
Exatamente.
mais ali para o último trimestre do ano, talvez, né?
Exato. Para o boi de agosto, né? Ou o boi que entra em setembro, né? Que já é o mais para o final do ciclo de engorda via confinamento. Aí ele aproveitaria, entendeu? Nessa situação. Mas tirando isso, não se dá para fazer. Porque se o boi tá no. Se você tá engordando ele tá comendo boia, né?
E além de tudo, é uma estratégia arriscada, porque hoje a gente tem uma demanda forte, não só da pecuária, mas do próprio mercado de proteínas animais, frango, suíno, enfim. E a gente tem uma demanda forte das usinas de transformação,
Sim.
das usinas de etanol mesmo, né? Enfim. Mesmo que a gente produza muito, tem uma demanda forte que talvez não derrube tanto o preço assim e vale, portanto, se precaver no final das contas, né, Rafael?
É, correto. Agora, ó, tá tendo que disputar com a indústria, né? Tudo mais. Tem todas essas questões de mercado, né? Então, eu acredito ali, já que o mês de maio, a gente já vai começar a ter essa visão ali da consolidação de custo, como que o pessoal talvez substitui o milho por DDG, eles vão trabalhar isso, né? Qual que é uma dieta aí que consiga me entregar uma margem de lucro aceitável aí para esse ciclo de engorda, né? E lógico, né? Buscar mecanismo também que proteja preço, né? Se é boi a termo, se não é, se é um derivativo em bolsa. Então, agora tá se olhando para isso, né?
Bom, vamos fazer então uma conclusão dessa conversa. O que que o produtor tem que ter de estratégia aí para o segundo semestre, ou tem que ter de atenção para o segundo semestre, Rafael?
Bom, pr primeiro ponto é olhar para a margem de lucro, né? Do projeto ali em si de engorda que ele está fazendo. Outro ponto é a geração de caixa, né? O quanto de caixa que você tem para financiar essa sua operação, né? A gente já está vendo que há uma necessidade superior, tá? Tem uma questão também que deve ter cuidado, né? Que já aconteceu em ano anterior, não fazer um estoque muito relevante de milho, né? Porque às vezes acontece isso que você comentou, ó, agora o milho está 75 aqui no Mato Grosso, chega na época da safra, safrinha que pode acontecer uma pressão de 20, 75 para 60. Se você carregar um estoque muito relevante de milho, você pode, né, perder essa oportunidade. Então, ter um cuidado muito grande com isso, né? Se você está carregando a matéria-prima de ração, faça conforme a sua necessidade, né? Calcula, não queira fazer um estoque muito abundante, tá? Então, olharia mais para o custo, a margem de lucro e também aproveitaria esse descolamento que está acontecendo, né, do boi outubro, né? Faça um derivativo, já busca garantir aí esse preço mínimo. Por quê, Alexandre? Esse contrato aí vai ter correção, né? Não vai ficar desse jeito que está hoje de R$ 23, o contrato muito acima do que está o físico. Ou o físico ele vem com essa valorização, né? Ou esse contrato outubro ele vai cair. Então a gente não sabe ainda o que que pode acontecer, né? Mas tem essa oportunidade no mercado no momento que o pecuarista pode aproveitar.
Show de bola. Rafael Grings, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e principalmente trazendo essa perspectiva aí para o segundo semestre e indicando horizontes aí para o pecuarista se preparar para esse segundo semestre. As perspectivas são boas, as sinalizações já são interessantes aí para a pecuária. Temos a virada de ciclo talvez se confirmando aí, enfim, o que também muda todo o cenário de oferta para o segundo semestre. No entanto, reforçando aquele início da nossa conversa, o que vale é o que vai ficar no bolso do produtor, né? Não adianta nada ter preço lá em cima se o custo também está lá em cima e daí tira toda a margem do produtor, não adianta nada. Então, precisa ter tudo isso em mente. Certo, Rafael?
Exatamente, Alexandre. Eu que agradeço. Eu só falo para ter o cuidado, né? Da mesma forma que subiu o preço de venda, possivelmente o custo vai subir de 20 a 40%, dependendo aí da realidade do pecuarista em si.
Muito bom. Rafael Gringues, obrigado. Volte sempre, meu amigo.
Obrigado, forte abraço.
Abraço. Muito bem, vamos então ver como estão os indicadores. Fechamento de ontem dos principais indicadores aqui do boi gordo no Brasil. Destaque para os quatro principais: Datagro, que é a referência hoje para B3, 318,20. Datagro recuou ontem, 0,6%. Agrobrasil subiu forte, 1,01%. R$ 326,56. Scott Consultoria manteve os R$ 317 e CPEA também subindo 0,39%, R$ 320,75. Parece que tem uma discordância aí, enfim, dos indicadores, mas aparentemente os preços estão alinhados ali na casa dos 320, ou próximo dos R$ 320 por arroba, referência para São Paulo. Vamos ver o que o mercado futuro está indicando. De olho na tela, você confere comigo. O abril, R$ 324,90, uma alta de 0,12%. O maio, R$ 324,35, alta de 0,32%. O junho, R$ 326,65, alta de 0,2%. A gente vai se programar aqui para trazer o outubro também, que é uma referência importante para a gente poder acompanhar, mas hoje ficamos aí com o contrato julho, R$ 330,80. Uma alta de 0,43%, mercado futuro subindo, portanto, olha aí, o julho já é o primeiro contrato do segundo semestre, também já se distanciando do mercado atual. Muito bom, são os números no mercado futuro e agora a gente vai fazer outra continha aqui. Afinal de contas, a gente tem visto algumas alterações de preços e a gente tem visto principalmente como o boi subiu, mas a reposição também está subindo. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Estamos começando o nosso quadro Relação de Troca. Muito bem, o meu convidado é o Rodrigo da Silva, coordenador de inteligência de mercado lá do IMEA. O Rodrigo já está aqui comigo. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudando a entender esse atual momento, principalmente da reposição, né, Rodrigo? A gente está falando especificamente do Mato Grosso, mas é um estado que tem uma representatividade para o Brasil. Enfim, o que acontece no Mato Grosso também acaba acontecendo aí em vários estados do país. E eu queria começar te perguntando dessa relação hoje da reposição aí no Mato Grosso. O que que você destaca e o que que tem chamado a atenção nessa análise de relação de troca aí entre boi e ou seja, o bezerro, ou seja, o boi magro, enfim, o que que tem te chamado a atenção? Seja bem-vindo.
Primeiramente, bom dia, muito obrigado pelo convite, Alexander. Sempre um prazer estar aqui conversando com você e com todo mundo aí que está nos escutando. Então, o mercado pecuário, ele sempre, o pessoal até sempre brinca, né? Ah, ele é cíclico, mas todo ano ele é atípico, né? Então, a gente passou em 2023 aquela preços muito baixos ali no, até no boi gordo mesmo. Aí, a partir de setembro, que acho que foi o vale ali, setembro, outubro de 23, aí o preço começou a dar uma querer subir, aí a gente viu o preço subindo realmente, e a reposição não foi diferente. Mas a reposição é um pouquinho mais compassada, né? Então, a gente viu ali até o final do ano passado, ali, outubro, setembro, o preço de reposição ali na casa até dos R$ 8 aqui do bezerro, 8, R$ 9 aqui do bezerro. E de repente, ali para o finalzinho do ano, a gente viu ele saltando. Então, o gráfico até é interessante. Ele estava vindo e salta. Ele rompe os R$ 10 no quilo ali do bezerro. Momento chegando até quase 14 aqui no estado. Até passando uma semana ou outra, algum contrato especial. E agora ele está ali oscilando na casa dos 12,5 a R$ 13. E agora ele subiu e começou a andar de lado, né? Ele subiu o preço desse salto. Porque aí, a gente já prevendo esse, muitos pecuaristas, né? Todo o mercado prevendo esse aumento nos preços do boi gordo. Então, já pensando na sua reposição, já querendo aquecer o mercado de reposição. por daí tanto que a gente vê aí consequentemente esse salto, a margem de equilíbrio melhora e fez esse salto. Aí o que aconteceu? Ele ficou, vamos dizer, de lado esse último mês, quase 2 meses, um pouco de lado, por conta que a fase agora é algo cíclico dentro do ano, né? A gente vai daqui a pouco já começa a acessar as chuvas aqui na região, aqui no Mato Grosso como um todo, tanto que a gente já viu ali até, tanto que o ciclo do milho, por exemplo, vai até a janela ideal, até 28 de fevereiro, porque a gente já começa a ter a seca, começar a querer ter a seca. Então agora abril entrando e maio, começa a seca, então não rola tanto, não acontece tantos negócios ali na reposição. Então por isso que agora nesse curto prazo o preço está indo mais de lado, mas a tendência é sim continuar subindo, pelo menos que a gente espera, né, para o produtor.
Agora, quando a gente fala desse movimento e faz essa, né, essa relação de troca, ainda é vantagem, para o pecuarista que está precisando fazer a reposição, da fazenda hoje com os atuais patamares de preço? Você falou de uma alta dos 8 para os atuais 12, reais aí, né? Está dentro de uma conta saudável, digamos aí, para se fazer a troca?
Olha, Alexandre, no e-mail a gente sempre gosta de dar os dados. Aí essa conta é muito individual, tá? É bem individual. Cada produtor vai ter sua realidade, seja de tipo de produção, etc. Então, o que eu posso falar é que hoje eu acredito. A gente vê o preço do boi gordo, ele subiu em relação ao ano passado. Se você pegar o preço do boi gordo hoje e olhar para trás, no começo de abril, olhar para trás, a gente subiu R$ 95 na arroba do boi gordo aqui em Mato Grosso.
É só,
Agora, aí eu vou olhar. Putz, perdão.
Rodrigo, só confirmando o tempo, então é começo de abril.
Começo de abril, se eu pegar começo de abril agora e pegar abril do ano passado,
Ah,
começo de
tá,
abril do ano
um
passado,
ano, tá, ok.
um ano, isso. A gente vê um aumento de R$ 95 na arroba. Aí, se eu olhar para frente, ali os contratos futuros, lá para setembro, a gente vê um aumento na casa dos 7%, praticamente uns R$ 20 na arroba ali, contrato futuro. Então, o que eu acredito? O boi gordo, a tendência é continuar autista mesmo. E agora, a reposição, a gente viu um abate de fêmeas, Alexander, muito intenso,
Muito,
um recorde. Um abate até nível Mato Grosso, ano passado, o recorde dos recordes. Então, é algo que foi bem, vamos dizer, que eu falei, é o ciclo pecuário, mas sempre tem seu ano atípico. Então, a gente viu um abate muito intenso. Então,
Inclusive
essa conta.
nesse primeiro bimestre, né, Rodrigo? Esse primeiro bimestre ainda
Exato.
teve uma
Eu
boa
ia.
participação de fêmeas, né?
Exato, eu ia chegar nesse ponto mesmo. Então, a gente. Essa conta, entre aspas, eu acredito que ela vai chegar. Então, essa oferta, esse tanto oferta de fêmeas indo para as indústrias, tradução, então descarte de matrizes, essa conta ela vai chegar em algum momento. A gente já vê até esse aumento, esse aquele salto. Muitos dizem que foi até o início ali de 2022 dos abates. Então, 23, a gente aumentou ainda mais os abates fêmeas, 24, menos falha. E então, eu digo que talvez a gente vê esse aumento da procura por reposição mais para frente, o que deve fazer o preço subir também. Aí quando a gente olha, igual você falou no começo do ano, de abates, né, Alexander, o primeiro mês desse ano, ele foi maior, pensando em fêmeas, né? Ele foi maior em relação a janeiro do ano passado, mas daí fevereiro e março já foram menores, ainda altos patamares, ali quase 300 mil fêmeas sendo abatidas por mês. Mas eles já menores do que em relação a fevereiro do ano passado e março do ano passado. Então, isso já nos traz aquela pulga atrás da orelha de tipo, olha, então a intensidade de matrizes indo para o gancho está recuando. Claro que a gente está alto patamar, mas a gente está vendo uma onda alta e agora já uma onda já em menores ritmos. Então, a tendência é começar a cair mesmo. Esse abate de matrizes, vide que a reposição ela já tem melhorado bem a margem da cria. Daí, melhorando a margem da cria, já sabe como funciona, né, Alexandre?
É, daí a gente vai ver a escala, o sinal da escala em ascensão aí daqui para frente, né, Rodrigo? Mas
Po
em,
é,
hum,
potencialmente.
é, mas em relação ao boi magro, o que que dá para analisar nesse momento e como é que está o comportamento de
Tá.
preços do boi magro? Já que a gente ouviu anteriormente o Rafael Gringues falando de uma decisão de vender boi magro. Muito em detrimento aí de colocar esse animal para engordar por parte de alguns pecuaristas. Tá valendo a pena? É uma alta expressiva? Enfim, o que que vocês captaram aí, Rodrigo?
Olha, do boi magro, a gente até é bem linha do que ele disse mesmo. Tanto que a gente viu, até comentei, em reposição, categorias mais leves, né, mais jovens, agora nos últimos 2 meses, mais ou menos, indo de lado os preços. Já o boi magro, a gente já vê uma leve alta. Por que que essa leve alta? A gente vai tentar entender. Essa leve alta do preço do boi magro foi por tanta gente, a maior procura, a maior demanda para essas categorias, já pensando mesmo nesse movimento que até o colega disse agora anteriormente, dessa, de pensar em um confinamento, pensar um tipo, coisas do gênero, engordar esse animal rápido, visto os preços do boi gordo ali, passando aqui o preço à vista hoje no Mato Grosso, R$ 305. Comum, né? Pensando sem ágio, etc, né? Então, ver essa janela interessante, né? A reposição de pegar o boi magro, já para engordar ele rapidamente. Claro, já escutei também de alguns pecuaristas, alguns produtores falando assim, nossa, pensar, se eu tiver um pouco de pasto, se o cara tiver uma tipe ou a pasto mesmo, e tentar já segurar, pensando até nesses aumentos que eu comentei do preço futuro. Então, o mercado ele está bem tendencioso a alta mesmo no boi gordo. Então, realmente é uma janela interessante para o boi magro ali, tanto que a gente vê a demanda por essa categoria aumentando nesse último mês, 2 meses aí, mais ou menos.
De forma geral, Rodrigo, só para a gente finalizar aqui, o mercado é firme, né? Para todas as categorias, quando a gente analisa, então, essa evolução dos preços, não?
Claro, o pecuarista que tomou susto em 23 principalmente 23 e 24, também um pouco, dos preços tão baixos, ele viu esses preços aumentando. Quem tinha contas a pagar, quem que já quis fazer um caixa, viu o custo de produção, aí o custo de produção começou a ser menor que os preços das categorias, a gente vê eles vendendo, a comercialização acontecer e deixando aí tudo firme, os negócios, e etc. Então, assim, é um cenário bem firme. Eu acho que a gente achou vamos dizer, um piso nessas categorias. Então, reposição, a gente viu o salto ali no final do ano, como eu falei. E desde então, rompeu os R$ 10, chegou ali, agora está oscilando entre R$ 13, mais ou menos o quilo, 12 a 13. Então, ele realmente achou um piso. Boi gordo, praticamente a mesma coisa. Então, ele conseguiu romper ali os 300 e praticamente ficou ali acima. Então, eu acho que o piso a gente já achou, Alexandre. Espera, assim espero para o produtor. Mas a gente sabe que às vezes o mercado ele é ingrato, né, Alexandre?
É, pois
A gente
é.
faz isso aqui, 2 horas anuncia
Alguma
alguma coisa, pode não estar.
informação? É verdade, é
Mas
verdade.
a tendência é isso, sim. A gente achou piso, estamos firmes e galgando ali, espero eu, para bons negócios para os produtores aqui em Mato Grosso e todo o Brasil.
Muito bom. Meu caro Rodrigo, obrigado pela participação. Lembrando que é fundamental entender as possibilidades de mercado e fazer os melhores negócios, se preparando aí, portanto, para uma mudança de cenário que vem com a possível virada de ciclo aí, ciclo pecuário que a gente está falando. Rodrigo, quando tiver novidade, avisa a gente aqui, tá bom?
Pode deixar sempre, Alexandre. Agradeço muito. E é aquilo, cada produtor acho que tem que olhar seu custo de produção, sua realidade e fazendo a conta. Tá vantajoso? Tá compensando vender? Deve fazer sim os negócios, deve travar os negócios. O importante é a gente lucrar. Às vezes querer sempre acertar o olho da moça é duro, né?
É mais
Mas é isso.
difícil, é isso aí. Obrigado, Rodrigo.
Muito
Abraço
obrigado,
para
Alexandre.
você.
Obrigado a todo mundo. Um abraço.
Até a
Tchau, tchau.
próxima. Está aí Rodrigo da Silva, coordenador de inteligência de mercado lá do IMEA, trazendo para a gente um pouquinho da evolução dos preços de reposição e também aí alinhando com o que foi o custo de produção ou preço pago aí pelo boi gordo. Muito bem, vamos prosseguir com o nosso programa de hoje. Está no ar agora o quadro Fala Pecuarista. Muito bem, nesse quadro a gente tem a oportunidade de ouvir os pecuaristas pelo Brasil afora e entender qual é a realidade de cada região de produção. E a nossa região hoje de análise é o Mato Grosso do Sul. E o meu convidado é o Frederico Stella, pecuarista, diretor lá da FamaSul. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender e principalmente visualizando o que está acontecendo na pecuária sul-mato-grossense. Conta pra gente, Fred, o que você está vendo aí de novo na pecuária do Mato Grosso do Sul e principalmente o que está te chamando a atenção nesse momento aí de preços, de formação de preços e comercialização no final das contas do boi gordo. Seja bem-vindo.
Oi, Alexander, tudo bem? Bom dia a todos aí. Bom, o mercado tá bom aqui no Mato Grosso do Sul, acho que no restante do país também, né? Depois de um março em que nós tivemos uma surpresa com a queda até relativamente grande na arroba do boi, a gente começa o abril aí com o final de março e começo de abril aí com um encurtamento relativamente grande das escalas e um preço já ofertado que já nos. Já é bem interessante.
Conta mais pra gente, Fred, que preços são esses e o que que aconteceu? É só uma questão de oferta mesmo? Tá tendo uma demanda a mais? Enfim, qual que é o cenário que a gente tem hoje que justifica essa melhora dos preços?
Temos de tudo, né, Alexandre? Hoje a gente está num boi aqui em torno de R$ 320. A novilha 310 e a vaca em torno de R$ 300. Só para você ter uma ideia, no mês de março, essa arroba do boi chegaram a ofertar algumas plantas aqui 275. Então, uma reação aí robusta no preço da arroba. E as escalas então estão em torno de 5 a 7 dias.
Isso tem feito com que os pecuaristas participem? Você tem visto, e você, como pecuarista, você tem participado desse mercado? Ou agora, na contramão aí, o pecuarista está mais reticente, tá vendo que a queda de braço está favorável para ele, está evitando fazer pressão de oferta, Fred? O que você está sentindo aí do mercado?
Aquela velha máxima, né? O pecuarista aguenta 10 altas e não aguenta uma baixa. Então, nós estamos numa sequência de altas aí e o pecuarista vem aguentando. A gente está numa situação muito positiva nesse momento, né, Alexandre? Se você pegar a escala curta, o período do mês em que geralmente as indústrias têm que ir atrás, ter o produto, porque o começo de mês é mais. Aqui o mercado interno absorve mais a nossa mercadoria. Temos uma condição de pasto que nos dá um suporte hoje, embora as chuvas não tenham sido aquelas chuvas gerais, tudo, mas tem chovido bem para pasto aqui no estado. Então, nós temos um suporte de gado barato, que é no pasto, uma engorda mais barata, que também que é uma terminada talvez mista em pasto aí, e as exportações que estão aquecidas também, por causa do dólar, que é. Lá tem um lado negativo que os nossos insumos ficam um pouco mais caros, mas a nossa arroba, ela acaba, o preço do dólar acaba remunerando melhor lá fora. Então, esses pontos aí vêm colaborando positivamente para a gente aqui.
Então vamos lá, o pasto, né, que ainda ajuda. A gente tem também uma demanda forte. E você falou das exportações, estão fluindo bem as exportações por aí, Fred?
Muito bem, Alexandre. Nós tivemos aí, em comparação, só 2 meses desse. Nós não temos dados de março ainda, mas em comparação janeiro e fevereiro de 2024 com 25, uma alta de 17% nas exportações, né? Então, isso aí acaba anulando a alta que nós tivemos do abate em torno de 10%. Então, nesse mesmo período. Então, uma coisa equivale, balanceia a outra e o dólar vem ajudar aí nas exportações as plantas frigoríficas poderem pagar um pouco mais, né?
É, só repetindo os preços, hoje o boi gordo já está na casa dos 320,
Em
praticamente
torno de.
parecido com São Paulo já então, Fred.
É, exatamente. Aqui algumas empresas estão no 315 que pagam à vista, outras que trabalham no prazo com em torno de 320, mais premiações. Então, hoje a gente pode falar que em Mato Grosso do Sul, 320 arroba.
Agora, você falou do atual momento, que tem essa condição da pastagem e tal, só que a gente está caminhando aí para aquele período crítico que a gente conhece, que diminui as chuvas, que a pastagem degrada e tal. O que que você espera, o que que você está sentindo aí em relação à oferta? Tem muito animal para ser colocado à disposição do mercado? Ou esse ano já é um ano de restrição de oferta aí, que mesmo com a chegada do final de safra, a gente pode ter um equilíbrio nessa oferta mais adiante? Fred, o que é que você tem visto?
Olha, Alexandre, é muito difícil da gente falar. O que a gente vem observando é a virada do ciclo, né? E a virada do ciclo, ela realmente ela vem com o encurtamento da oferta do gado magro, aumento no preço do quilo do gado magro. E isso a gente está observando e observou muito forte agora nesse período do final de março, começo de abril, né? Os preços de machos em torno de 15, R$ 16. O preço da fêmea acima de R$ 10. Então, isso acaba mostrando para a gente que a virada do ciclo está aí, né? Só que nós temos um dado interessante aqui, que até para a gente analisar mais profundamente, que nós tivemos um aumento no período de janeiro a março desse ano, em relação a janeiro a março do ano passado, um aumento no abate de fêmeas, né? Hoje nós estamos com mais da metade desses abates que nós tivemos aqui no estado com fêmeas. Então, mas se é a virada do ciclo, teria que ter menos abate de fêmea. Mas aí nós temos também uma outra categoria, vamos dizer assim, que está sendo criada, que já vem acontecendo, que é aquelas novilhas que não são refugo que vão para abate, mas são feitas realmente para você fazer a engorda e abate. Então fica essa pergunta aí: o que que é isso, né? Como que nós temos uma virada de ciclo, mas está se aumentando, tem um volume expressivo ainda de fêmeas indo para o abate?
O que você está colocando, Fred, é muito interessante, porque a gente imagina que seja fêmeas de descarte, aquelas fêmeas que não emprenharam no, 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 na estação de monta. Mas agora você está trazendo para a nossa conversa aí a possibilidade de serem novilhas preparadas aí para atender esse mercado, e novilhas que atendem, podem atender, inclusive o mercado China, por exemplo, por serem animais mais novos, por terem as características aí que o padrão China exige, certo?
Eu acho que é de tudo um pouco, né, Alexandre? O mercado que vem se criando, que é o mercado de novilha, até para o mercado interno mesmo. O mercado interno absorve muita novilha. Então, hoje eu acho que aquelas fêmeas que estão indo para o abate, que vão para o abate, já não são somente fêmeas de descarte, não. Eu acho que tem muita gente hoje que a gente conhece e que faz a fêmea, já principalmente a F1, aí para você direcionar para engorda realmente. Eu acho que são esses animais que estão entrando nas escalas aí.
Isso é uma análise diferente que a gente tem ouvido aí, principalmente para a gente parar e começar a fazer essa separação ali na hora de fazer as estimativas, né? Afinal de contas, que tipo de fêmeas estão compondo essas escalas? Isso justifica até uma continuidade, talvez, de fêmeas sendo abatida daqui para frente, Fred?
Pois é novo para todo mundo, né? É um ponto que eu estou colocando para você aqui, que eu peguei os dados para analisar e falei, gente, tá, né? Tá estranho isso aqui. Então a gente tem que dar mais um tempo para ver se não é uma oferta pontual, às vezes, ó, né? Alguma coisa que aconteceu aí que a gente não tomou par ainda, ou se vai ser uma tendência daqui para frente. Mas eu acho que está muito no começo ainda para a gente emitir uma opinião mais concreta a respeito disso.
Muito bom. É uma pulguinha atrás da orelha, é uma interrogação aí que fica para a gente poder entender. Boa perspectiva aí que você trouxe para a discussão, e principalmente nesse momento em que as fêmeas têm garantido boa participação nas escalas de abate, como você lembrou. Se é virada de ciclo, já era para ter uma diminuição dessas fêmeas nas escalas de abate. Parece que isso começou a acontecer, mas ainda com um volume bastante interessante de fêmeas nas escalas ainda em março, né, Fred? Vamos ver a partir de agora, como você bem lembrou, como vai ser essa participação. E em relação a bois, a machos, vem aí uma boa safra?
Ah, continua, né? A oferta é garantida, né, Alexandre? A gente tem já uma produção consolidada, então vem em relação à quantidade de animais a serem ofertados para abate, eu acredito que não vai modificar muito, né? Mas a gente vê com bons olhos esse aumento das exportações, né? Novos mercados aí surgindo, uma perspectiva de uma manutenção, vamos dizer assim, desses dólares, que por um lado é ruim por causa dos nossos insumos, mas por outro é muito bom na precificação da arroba. Então a gente fica, né, animado com esse momento, né? Nós estamos com suporte de pastagem, nós estamos com escala curta, nós estamos com a tendência de alta da arroba. Então, tudo isso nos leva a crer que a gente vai ter um mercado realmente muito bom e firme daqui para frente. Lógico que temos agora essa parte a partir de meados de abril, maio, aí que o pasto começa a amarelar mesmo, né? Que a gente tem que fazer uma readequação das nossas lotações aí. Em algum momento vai haver uma pressão de oferta, como acontece todos os anos, só que os resultados não são iguais todos os anos. Antigamente era, né? Aqui, maio era o pico do preço baixo e outubro era o pico do preço alto. E aqui já não acontece, existem anos em que maio ainda continua subindo. Então, depende muito do apetite externo, depende muito de dólar, depende muito do mercado interno. A gente fica meio numa análise, assim, meio sem fazer análise, né? A gente passa os dados e cada um que pense da sua melhor forma aí. Mas o que está posto para o futuro é isso. Em algum momento, uma oferta um pouco a mais de gado, e a gente vai ver no que isso aí vai virar.
Boa, Fred. Frederico Stella, pecuarista, diretor lá da Famaçul, trazendo as informações lá do Mato Grosso do Sul para a gente, num momento importante de recuperação de preços, como ele mesmo pontuou aí para a gente uma reação robusta dos preços que veio acontecendo aí nos últimos 15, 20 dias, e a expectativa de que essa condição ela permaneça, mesmo sabendo que a gente tem aí pela frente um possível aumento da oferta com o final do pasto, mas para adiante a situação é ainda bastante promissora em termos de preço, certo, Fred? Resumo da ópera.
Ah, eu acredito sim, viu, Alexandre? O final do ano passado já dava sinais, já mostrou para que veio, né? Chegamos aqui no estado numa arroba de 345, e eu acredito que isso tem uma boa probabilidade de se repetir e até talvez passar esses volumes esse ano. É lógico que tudo depende de uma conjuntura maior, mais macro, mas o que está se desenhando é isso, né? Agora nós temos alguns pontos de atenção, né, Alexandre? Aqui estou falando de exportações para você. E nós temos o carro-chefe das nossas exportações, como é no Brasil todo, é a China. A China, ela pega mais de 25% do que a gente exporta aqui no MS. O problema é o seguinte, é o segundo colocado. Nosso segundo colocado é os Estados Unidos, né, com 21% do que a gente exporta. E aí o terceiro, o Chile, já lá com 14%. E hoje à tarde nós temos aí um tarifaço que o Trump vai fazer e a gente não sabe o que vai virar e para que lado que vai apontar isso aí. Então, é um ponto de preocupação que a gente tem, preocupação mesmo, é o que vai acontecer com essas tarifas e se a gente vai conseguir manter esses níveis de exportação para os Estados Unidos.
É isso aí. Isso é importante. A gente está de olho nessa questão aqui também, porque mesmo que não afete diretamente o Brasil, qualquer relação com consumidores que são atendidos pelo Brasil pode ser um benefício de repente aí para o Brasil. Enfim, vamos prestar atenção, vamos entender aí o que que vem pela frente, principalmente nessa tal da tarifa de reciprocidade, o que que vai acontecer com o mercado no final das contas. Fred, obrigado pela análise e volte sempre, meu amigo.
Obrigado, até mais.
Até a próxima. Muito bem, está chegando ao fim mais uma edição do programa Pecuária e Mercado. Agradeço muito a sua participação, a audiência de todos vocês. Lembrando que o programa é exibido de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, aqui pela TV Notícias Agrícolas, também pelo site Notícias Agrícolas e no nosso canal do YouTube. Então, a semana está só começando, amanhã tem mais. Eu te vejo, portanto, no Pecuária e Mercado desta semana. Grande abraço e até a próxima.